E a pessoa pergunta, por que as hierarquias que nos conhecem a fundo, mais que nós mesmos nos conhecemos, nos dão respostas em níveis nos quais não estamos conscientes? As hierarquias sabem o que fazem e nós não sabemos. Então, se as hierarquias se comunicam conosco nos nossos níveis inconscientes, elas sabem porque estão fazendo isto. E muitas vezes nós nos dirigimos às hierarquias e aparentemente não recebemos resposta. Mas elas podem estar se comunicando conosco no nosso nível de mônada. Ou podem estar comunicando conosco no nível de alma e não no nível consciente. E elas sabem o que fazem. Outra pessoa diz que nós falamos da importância da oração consciente, com concentração, pronunciando bem as sílabas, etc. Claro que entendo e vejo da mesma maneira. Mas eu pergunto, orar 12 ou mais horas continuamente Rama, ou 150 vezes a Mãe Universal, isto não torna o fervor desgastado, automático e meramente repetitivo? Nós temos que levar em conta que quando se ora realmente por um período mais longo, esta oração vai se incorporando no ser. Esta oração vai inclusive se incorporando nos nossos corpos. E quando nós pronunciamos a oração um certo período, aquilo já pode estar incorporado e aquilo tem um impulso. E aquele impulso faz com que a oração se realize, mesmo se nós fazemos uma pausa. Nós é que temos que regular estas coisas, ou nós é que temos que estar atentos ao que acontece. Então, quando se diz que se vai orar Rama durante 12 ou mais horas, se está contando com isto, que você vai orar as horas que puder e aquele impulso continua, você também, sem orar, continua. Quando você retoma, não houve interrupção, porque o impulso que existe em você fez o trabalho. Então, pode ser, sim, que você ore Rama 12 horas e até mais, contando com esses impulsos e contando com esse processo. E toda esta soma é considerada um único movimento. Vocês têm a intenção de rezar perpetuamente. Isto não quer dizer que você vai estar pronunciando as orações perpetuamente, mas o estado orante vai se mantendo e você interiormente vai fazendo isto. Porque nós, na nossa consciência interna, não estamos condicionados aos nossos corpos, e não estamos condicionados ao tempo material, nem ao espaço material. E a oração nos leva a transcender todas essas limitações. Nós temos, por exemplo, aqui presente nesta sala, alguém que traz as contas no bolso, está sempre com a mão no bolso, e vê-se que ele está sempre rezando, nunca tira a mão do bolso. De forma que quando a mão dele continua tocando as contas, ele pode estar rezando, mesmo que esteja ouvindo esta partilha. E vai chegar num ponto que ele ouve a partilha rezando ao mesmo tempo. Isto somos nós que temos que treinar. Nós é que temos que conseguir aquilo que queremos fazer. Aqui entra muito a energia da vontade. Aqui entra muito o primeiro raio. O primeiro raio é muito afim ao sexto, que é o da devoção. De forma que quando a vontade se une com a devoção, tudo é possível, inclusive orar sempre. Mas aí é o primeiro junto com o sexto. E todos nós dispomos, se quisermos, de contatos com todos os raios, porque os raios trabalham para se unirem em nós. Mas precisa que a gente se deixe ficar unido pelos raios. Nós temos que dar o consentimento. Os raios têm que se unir em nós. Nós temos que ser uma síntese de todos os raios. E a oração pode ser um veículo para isso. Nós temos ouvido aqui que somos completamente distraídos pela vida material. Então, falar em coisas que se passam na vida interior ou que se passam nos planos imateriais parece conto de fadas ou parece ficção, mas não é não. Ficção é o que vivemos aqui, nos três planos. Nós temos que trocar a nossa lente, temos que tirar essa lente que é para míopes e colocar aquela dos astrônomos. Então, aqui uma pessoa está dizendo: talvez fosse oportuno lembrar-nos que a caridade e o serviço hoje é para com os quatro reinos da natureza, como mostra a cruz de quatro braços iguais. Parece que só pensamos no reino humano quando pensamos em serviço, quando muito no reino animal. O vegetal e o mineral parece que vão ficando para trás. Então veja que entre vocês já está sendo observado isto. E estamos em tempo de cobrir esta lacuna. Estamos em tempo de nos completarmos nesse trabalho. Se nós nos dispusermos a isto, nós vamos receber energias também da vida destes reinos. Cada reino da natureza é uma entidade. Existe uma entidade para cada reino. E nós vamos receber o que precisamos desta entidade também. E todos os reinos, toda a criação está aguardando para que nós despertemos, despertemos para uma vida maior. E aqui mandaram uma frase do I Ching, que está citada no livro Aromas do Espaço. O I Ching diz: aquilo que dá vida não reclama nenhuma posse. Beneficia, mas não exige gratidão. Comanda, mas não exerce autoridade. Eis a chamada qualidade misteriosa. Há muitas coisas misteriosas. Lá no I Ching tem algumas anunciadas. É muito bom, de vez em quando, nós nos concentrarmos e encontrarmos o que precisamos lá dentro e, de repente, tem ali uma ajuda ou um impulso. E uma pessoa diz: um monge que deixa o monastério não pode mais voltar? E através de uma redenção, o monge poderá reconfirmar seus votos? Muitos caem no caminho monástico e se sentem indignos de tentar novamente. Seria por orgulho? Nós não podemos generalizar as coisas. Cada caso é um caso. Não existem duas almas iguais, não existem dois seres iguais. De forma que um monge pode sair do monastério e voltar, o outro pode sair do monastério e não voltar, o outro pode sair do monastério e ser chamado a voltar, e o outro pode sair do monastério e pedir para voltar e não voltar. Os casos não são iguais. E não se pode, então, definir estas coisas. E uma pessoa está perguntando se nós devemos avisar ou procurar conscientizar a todos o que está para acontecer. E, neste caso, não se vai tirar a esperança, inclusive das crianças? As crianças, então, deveriam parar de estudar, porque a transição vai começar? As mães perderiam qualquer motivação para trabalhar e educar seus filhos naquilo que acreditam ainda? Como se pode pensar em um novo mundo se ainda estamos neste planeta denso, tendo que viver, mesmo não acreditando no modelo ultrapassado? Bem, nós ouvimos, não? Que não temos que considerar que vai haver a transição da Terra diante das coisas que nos cabem fazer. Porque aquilo que nos cabe fazer tem nada a ver com isso. Aquilo que nos cabe fazer, nos cabe fazer. Agora, qual vai ser o uso disto? Qual vai ser a finalidade? Qual vai ser o resultado? Isto não é conosco. A nós cabe fazer o que nos cabe. Isto é o que nos cabe. O resultado, como vai ser usado, o que vai acontecer, tudo isto não é da nossa conta. Nós teremos que cumprir aquilo que viemos fazer. Agora, as pessoas não ficam muito tranquilas com isso, mas então talvez possam pensar que aquilo que elas fizerem, e se vier a transição, a água, o vento, o fogo, levar tudo, fica a semente, e a semente brotará um dia, em algum lugar, em algum tempo, porque semente desse tipo não morre. Então, se você semeia, e se não brotar nesta terra, brotará na terra futura, ou brotará em algum lugar. Isto não é conosco. A nós cabe o que nos cabe, e depois entregar. E não esquecer de entregar a nós mesmos também, porque aí não temos que nos preocupar com nada. Estamos entregues. A gente se preocupa é quando não se entregou. Porque se você não se entregou, realmente não sabe o que fazer. Porque isto é uma experiência pela qual vamos passar e pela qual nunca passamos. De forma que é inútil imaginar o que fazer, como vai ser. Tudo isso é inútil, porque nós não podemos adivinhar isto. Podemos nos entregar. E se realmente fizermos uma entrega verdadeira, no mesmo momento a preocupação acaba e nós somos curados. Mas aí precisa ter fé que isto é assim. Bem, nós tínhamos começado não a trabalhar o assunto da oração com uma certa tonalidade. E vimos então que teríamos que verificar qual é a nossa medida de amor. Até que ponto amamos? E o nosso amor será humano? Ou o nosso amor será espiritual? Ou o nosso amor será cósmico? Pode ser que a gente não tenha esta resposta. Mas se o nosso amor é humano, isto dá para ver. Isto dá para ver. Porque o amor humano é egoísta. O amor humano quer para si. O amor humano ama alguém pessoalmente, o amor humano ama uma situação, e tudo isso é amor humano, não tem como errar aqui. Agora, se nós deixamos este amor egoísta, no qual nós estamos envolvidos, então isto é um amor egoísta, é um amor humano. E o amor espiritual é um pouco diferente. O amor espiritual é impessoal, isto é, você tira do amor a sua pessoa. É só tirar a sua pessoa daquilo. E aí você está então no amor espiritual. Você tira a pessoa e fica o que você tem de verdadeiro, amando, que não é a sua pessoa. Agora, o amor cósmico, isto só se pode saber o que é e como é, ou ter alguma ideia, é quando nós começamos a transcender o nosso ego. À medida que vamos transcendendo o nosso ego, à medida que vamos deixando o nosso ego em paz, então, com a medida que nós vamos deixando este ego, nós vamos começando a nos preparar para o amor cósmico. Porque deixando este ego, já estaremos um pouco mais no amor impessoal. E aí, no amor impessoal, já começamos a entrever esse amor cósmico. Agora, vimos também que quando nós elevamos a nossa energia para o alto, isto é, quando retiramos a nossa energia deste ego egoísta, desta coisa egoísta que somos humanamente, se vamos elevando a energia daí, ela vai para o alto. E aqui começa um remanejamento do nosso karma. E o nosso karma começa a ser remanejado automaticamente se você vai subindo, se você vai se elevando, se você vai buscando esta energia do alto. Porque lá no alto não tem o karma como aqui, este karma material que nós temos aqui. Lá não tem isto. Lá tem um outro tipo de equilíbrio. Tudo está na lei do equilíbrio. Só que lá no alto é outro tipo desta lei, é outro nível desta lei. Então, você precisa estar indo lá para o alto para que este karma humano vá sendo remanejado, este karma humano vá sendo transformado. Para isso, a fé é necessária. A fé é necessária e, se nós incluímos o trabalho de oração, isto tudo vai acontecendo em um nível mais consciente e mais profundo, e maior profundidade. E vimos que isto aqui eram coisas de Akyuk, eram coisas que Akyuk estava nos passando muito pacientemente, com a paciência dos santos, repetindo de todas as formas, tornando a repetir e sempre nos olhando como se nós estivéssemos ouvindo. Santidade mesmo. Repetindo e nos olhando como se estivéssemos ouvindo e como se fôssemos seguir. Então estamos repetindo mais uma vez, quem sabe se vai ser desta vez. A energia que agora ingressa no planeta necessita manifestar até os níveis materiais o poder da verdade e o poder do amor. Então, se nós até agora não quisermos saber a verdade, se até agora vivemos um amor egoísta, saibamos que esta energia que está entrando pode manifestar aqui nos nossos níveis tudo isto. Então precisaria que nós amássemos esta energia. Falou-se em amor, é amor é para tudo. Então precisa amar esta energia, precisa amar isto que está chegando. E aqui diz uma coisa que é muito atual para nós, que é realmente muito presente neste tempo, neste momento nosso, que é o despertar o consciente direito. Despertar o consciente direito, isto é, despertar este nosso lado que não pensa. Porque o lado que pensa já nos trouxe até aqui. O lado que pensa já nos colocou nessa situação na qual nós estamos. E agora pode-se ver o lado que não pensa, que é chamado consciente direito. Não pensa. De onde ele retira o que ele vai saber? Retira de um plano além da mente. Vai retirar do plano intuitivo, do plano espiritual, do plano monádico, do plano divino. Isto é problema do consciente direito. E nós teríamos que nos organizar um pouco nesse nosso sistema de pensamento. Teríamos que nos organizar de forma que isto fosse se acalmando, que isto fosse cessando e que as coisas do consciente direito ou a energia do consciente direito fosse tomando lugar disto. Não existe um limite, diz, aqui começa o consciente direito, aqui acaba o consciente esquerdo. Isto não é assim, não. Isso não é assim. Nós teríamos que pacientemente irmos vivendo essa transição. Agora, é preciso querer, não seguir o próprio sistema de pensamento. Colocar isso em crise, colocar isto em dúvida, duvidar disto. E quando tiver a dúvida implantada aí, porque é no consciente esquerdo que se implanta a dúvida, viu? O consciente esquerdo é um terreno adubado para receber qualquer dúvida. Então você põe a dúvida aí, mas põe a dúvida, será que eu devo continuar te ouvindo? Põe essa dúvida lá, que é lá o lugar das dúvidas. E aí, nós temos que internamente, segundo Akyuk, nos comprometer a sermos colunas confederadas, encarnadas. Olha que termos novos, hein? Colunas confederadas. Um termo novo que não faz parte de nenhum livro de educação aqui na Terra. Desses que a gente aprende, não existe esse termo, colunas confederadas. Então, nós temos que nos comprometer é com as colunas confederadas, encarnadas neste ciclo planetário. Isto não se refere às consciências individuais, pois a concretização do plano divino requer unidade é entre as almas. Não é aqui, não. Aqui vocês podem perder o tempo que quiserem fazendo unidade aqui, que não acontece isto. A unidade começa é entre as almas. Então nós temos que começar a nos ver como almas, temos que começar a nos tratar como almas, temos que começar a conviver como as almas convivem, e aí vamos desenvolvendo este consciente direito. Isto requer unidade entre as almas. Isto significa que a ativação da nova consciência já ocorre em grupo. Então, se você encontrar um companheiro, se você encontrar um colaborador que comece a ver estas coisas com você, quer dizer que começa a ocorrer a consciência de grupo. Consciência de grupo é uma consciência entre as almas. E nós temos muita experiência grupal, não? Só que eu não sei se essa experiência grupal que nós temos serve para alguma coisa. Porque nós formamos um grupo para coisas materiais, formamos um grupo para a vida aqui na Terra. Assim nós estamos aprendendo a nos desiludir desses grupos. Porque aí vamos começar a nos dirigir às almas. Vamos começar a formar grupos de almas. O poder criador concedido aos seres humanos deve ser utilizado para a formação de um novo viver sobre o planeta. Um novo viver sobre o planeta não deve ser esse nosso viver. Não deve ser esse nosso sistema. Isto não pode ser novo viver. Agora, novo viver sobre o planeta deve ser, pelo que nos estão mostrando, o viver das almas. Deve ser o viver das almas, o nosso viver sobre os planetas. Almas encarnadas, almas desencarnadas, isso não importa. Isto é uma circunstância. Então, quem está buscando viver entre nós, isto é, buscando viver entre as nossas almas, não está absolutamente cogitando se vai estar encarnado, se não vai estar encarnado, se vai haver transição da Terra. Não está cogitando destas coisas, que no fundo são coisas materiais. A transição da Terra onde vai se dar? Vai se dar no plano material? Porque a verdadeira transição da Terra está inserida na transição de todo o universo. Porque é todo o universo que está em transição. E a Terra também. De forma que transição da Terra é uma coisa completamente secundária neste âmbito de consciência. É o universo todo que está nisso. E para você estar mais atualizado, é preciso que você, no mínimo, esteja na vida como alma, porque a alma já é um nível intermediário de consciência entre este, que é totalmente ilusório e teatral, e o outro. A alma é o ponto de ligação. Há seres humanos que já estão um pouquinho mais além da alma, mas o nosso passo é a alma. É aqui que começa a transição. Transição da Terra, não, que essa já começou e nós não estamos percebendo. É aqui que começa a transição, é na alma. Começa a transição deste teatro para a fonte, ou para o início da fonte de tudo. Agora, aqui ela diz uma coisa um pouco ousada para nós. Os valores superiores já vividos em civilizações confederadas devem ser ativados nas consciências que neste momento recebem das estrelas o novo código genético. Bom, aqui é que ela está esperando que a gente dê um passo para realmente estar cogitando de outras coisas e não daquilo que é a nossa vida comum e normal. Então, essas civilizações confederadas são as outras civilizações mais avançadas que a nossa e que já têm consciência de uma federação. Civilizações que já trabalham junto entre elas, são confederadas, mas trabalham juntas e na mesma direção, com o mesmo motivo, e visando uma única meta entre elas. Então são confederadas. E se essas civilizações já conseguiram se confederar, é aquilo que estamos visando. Não é nenhuma civilização só terrestre. O que significa uma civilização só terrestre? Então, a nova civilização já deve estar incluindo outras civilizações, já deve estar incluindo uma federação. E nós temos que ter essas coisas nas nossas ideias. Temos que curar as nossas ideias de egoísmo, de limitações. Temos que sair desse quintal da nossa casa. Temos que subir. Temos que subir. Então, os valores superiores já vividos em civilizações confederadas devem ser ativados nas consciências. E como isto pode acontecer? Pode acontecer porque a consciência estelar já está imprimindo na nossa consciência um novo código genético. Isso que se está dizendo é impensável para a consciência comum, impensável. Pura ficção científica ou pura ficção espiritual, como quiserem. Agora, da consciência estelar virá o novo código genético, que está disponível para aqueles que estiverem abertos. Agora, estar aberto não quer dizer estou aberto, mas quando chegar eu vou ver o que é e aí vou mudar. Não, ser aberto não é isto. Ser aberto é estar aberto. Ser aberto é ter já renunciado àquilo que conhece, àquilo que é, àquilo que faz, àquilo que diz, àquilo que pensa. Isto é que é ser aberto. Você já renunciou a tudo isto, sem deixar nada no bolso, nada no bolso, nem um milímetro de coisa antiga. É um trabalho de uma vida? Pode ser, até de muitas vidas. Mas quem está recebendo já o novo código sabe que o tempo real é outra coisa, que o tempo real não é este que passa. Então, no tempo real, não existe isto. Quanto vai demorar, quanto demora. Não existe isto no tempo real. Nós temos que tudo aquilo que chega na nossa mente descarta. Até que parem de chegar tanta coisa na nossa mente e que comece a acontecer algo novo. Mas a mente, que é um grande veículo de coisas, a mente que é um grande mecanismo que pode ser muito útil quando ela compreende que deve transcender a si mesma, a mente vai ser valiosa, porque é com a mente que nós vamos fazer isto no princípio. A mente vai colaborar e a mente, a uma certa altura, vai dizer, bom, vamos, né? Vamos. Vamos. E aqui o que termina assim. A responsabilidade diante de tão grandioso propósito deve ser transformada em oferta incondicional. Nada de ficar se sentindo responsável, hein? Que isto é coisa do ego. O ego é que se sente responsável ou não. O ego é que é irresponsável ou que é responsável. A responsabilidade de tão grandioso propósito deve ser transformada em oferta incondicional. Você não tem que ser responsável por essas coisas. Você tem que se ofertar incondicionalmente, segundo quem se ofertou. Você tem que se ofertar incondicionalmente e ofertar o seu viver diário, ofertar a sua vida diária em consagração eterna. Bem, aqui nós temos que fazer a nossa parte, que é ou fazemos isto ou vamos ficando aqui. Vamos ficando aqui, ver o que vai acontecer. E aí veremos. Agora, se pode estar aqui sem estar aqui. Isso Jesus falou. Você está no mundo, mas sem ser do mundo. Então você estará aqui, mas sem estar aqui. É difícil isto? Acho que não. Porque se fosse impossível, não teria dito. Então é possível a gente estar aqui sem ser daqui. Disso que se trata. Estar no mundo sem ser do mundo. É disso que se trata. Então vamos nos relembrar desta frase tão preciosa. Estar aqui sem ser daqui. Estar na humanidade sem ser humanidade. É muito simples isso. É simples. Só precisa querer. Mas querer mesmo. Aqui precisa primeiro raio. E por que será que precisa primeiro raio? Porque ele tem que começar a entrar aqui. Porque é o primeiro raio que vai entrar no lugar do segundo que hoje rege esse sistema. Hoje nós estamos regidos pelo amor. E no próximo sistema o amor vai estar mais alto e nós vamos ser regidos pelo primeiro. O sistema vai ser regido pelo primeiro. Então é por isso que nós já temos que aprender a ouvir falar em vontade. Temos que começar a ouvir falar em vontade. Agora vão perguntar, mas isto é uma heresia que ele está dizendo. E o amor? O amor está por trás de tudo isso. Se não fosse o amor, nada disso seria possível. Se não fosse o amor, o primeiro raio não podia estar aqui começando já o processo dele. E esta vontade que é necessária, já é ele aqui. Que está tratando de uma vida futura, não desta aqui. Então, é isso. Aqui o que é muito simples e tão simples que a gente consegue acrescentar aí mais algumas coisas, porque liga com tudo o que ela fala. É muito amorosa, mas é muito devota. E o sexto é irmão do primeiro. Ele é o sexto, mas é irmão do primeiro. São os mistérios da vida. São os mistérios, são os mistérios. E que nós precisamos ir convivendo com eles. Porque é convivendo com o mistério que nós vamos entrando no mistério. E aí ficamos fazendo parte do mistério. E se vamos ainda olhar para nós, vamos ver que misteriosos somos. Que misteriosos somos. É isso. Somos misteriosos. Tudo é misterioso. Tudo que é verdadeiro é misterioso. Tudo aquilo que para nós é verdade, é isso mesmo, isso tudo é ilusão. Tudo isto é ilusão. Vocês um dia precisariam fazer um contato com os mestres tibetanos. E eles dizem, tudo é ilusão. Tudo é ilusão.